ainda mais abençoada, em nome de Jesus. Amém? Abra a palavra do Senhor em Números, capítulo 13, no versículo 27. O tema dessa palavra nessa manhã é derrubando gigantes, amém? Alguns gigantes cairão por terra nessa manhã, tenho convicção disso. A palavra do Senhor diz assim: e contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente ela mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Anak. Senhor, essa é a tua palavra, fala conosco nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Quando eu me referi nessa manhã à terra que mana leite e mel, eu estou me referindo à tua casa, amém? A tua casa é uma terra que mana leite e mel. E eu queria falar, esse texto fala a respeito dos gigantes. Quando o povo saiu lá, começa em Abraão, a promessa de Abraão. Deus disse para Abraão: sai da tua tenda, manda olhar para o céu, assim como são as estrelas do céu, as areias do mar, assim será a tua descendência. Olha toda essa terra que tem, ela será por tua herança. Através de você serão benditas todas as famílias da terra. E ali começa o povo do Senhor, começa com aquelas promessas. De repente o povo se vê no Egito como escravo, entra como visitante, finaliza como escravo. Um dia Moisés, através da presença de Deus, através de Deus, liberta aquele povo. O povo caminha por 40 anos no deserto, quando chega diante da terra, Moisés separa 12 espias, um príncipe de cada uma das tribos. Eles vão até lá, e quando chegam, eles dão esse relato, dizendo: sim, a terra é boa, mana leite e mel, aqui estão os frutos, mas lá também existe, é uma terra poderosa, cidades fortificadas e muito grandes, e também vimos ali os filhos de Anak. Os filhos de Anak eram os gigantes, e diante daquela ameaça daqueles gigantes, muitos daqueles não entraram naquela terra, eles retrocederam. E muitas vezes nós estamos assim dentro da nossa casa. O tema desse mês é reinando em família. O povo chegou diante daquela terra, e a ideia que eles tinham é, quando eles chegassem diante daquela terra, eles reinariam. E eles foram impedidos de imediato pelos gigantes. E um gigante, ele não nasce gigante. Quando nós pensamos em gigantes, por exemplo, meu filho tem 13 anos e tem 1,80m. E quando ele nasceu, ele era tão magrinho, mas tão magrinho, miudinho, a perninha dele aqui, dessa perna para cá, parece que era torta. Minha mãe falava assim: nossa, esse menino é muito miudinho, não sei se vai se criar. Olha a ideia dela, não sei se vai se criar. E tem 13 anos, é um gigante, está com 1,80m, mas um dia ele foi pequenininho. Miudinho, coisa mais lindinha. E os gigantes que se levantam dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, muitas vezes eles têm uma aparência boa. Nós mesmos alimentamos esses gigantes dentro da nossa casa. E chega um ponto que esses gigantes crescem tanto, que eles começam a tomar o domínio do nosso lar. E nós somos impedidos de reinar dentro da nossa casa, numa terra que mana leite e mel. Mas eu creio nessa manhã, em nome de Jesus, que esses gigantes vão cair por terra. E algo que o inimigo tem gritado, quando aqueles espias voltam, falam assim: olha, é impossível de possuir a terra, tem gigantes lá. E algo que o inimigo tem gritado dentro das famílias: olha, não tem jeito. Não tem jeito de você ter um marido abençoado, não tem jeito de ter uma esposa abençoada, não tem jeito de ter filhos abençoados, não tem jeito para a tua família, melhor você se conformar com isso que você tem. Aqueles espias chegaram diante de Moisés e disseram: olha, não tem como. Mas existiam dois ali que disseram: não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E Josué e Caleb assim dizem assim: se nós perseverarmos, em obedecer, seguir ao Senhor, certamente Ele nos entregará essa terra, como Ele tinha prometido. E os gigantes que podem estar dentro da sua casa vão cair por terra nessa manhã, amém? Qual gigante está lá na tua casa? Qual gigante tem se levantado lá? Se você parar para pensar como está o seu lar, você pode dizer assim, não, está tudo bem. Mas às vezes tem pequenos gigantes alojados lá. E nós precisamos detectar eles e crer em nome de Jesus que eles cairão por terra, que essa terra é boa, que ela mana leite e mel. Repita comigo, a minha casa, mas com mais vontade, a minha casa é uma terra boa. E lá não tem espaço para gigante. Amém? E eu coloquei alguns gigantes aqui, que eles precisam cair por terra. Talvez os teus sejam outros, mas eu coloquei alguns aqui para a gente ter como referência. E o primeiro gigante que precisa cair por terra é da diversidade de referência. Diversidade de referência. Antes, a referência de um lar era o pai, era a mãe. Os filhos tinham os pais como referência, como a base de toda a orientação, como base de toda a educação. Hoje, os nossos filhos são mais educados pelas redes sociais do que por nós. Nossos filhos passam mais tempo nas redes sociais, no computador, no videogame, jogando, falando com pessoas influenciadores digitais que têm por princípios diferentes dos nossos. Onde a linguagem é diferente, eu falo para o Juninho, filho, se existir qualquer coisa que fuja da nossa realidade, saia do jogo, saia da rede social, saia de onde estiver. Mas eu falo isso porque ele sabe qual é a nossa realidade. E por que que os filhos estão sendo educados por isso? Porque muitas vezes os homens não são mais referência dentro do lar. Não exercem mais um papel de sacerdote. Não exerce mais um papel de proteção. Por que que as mães não são mais referências muitas vezes? Porque a impressão que dá é que dentro do lar existe uma disputa de poder para ver quem manda mais, quem manda menos. O pai diz não vá, a mãe diz vá, porque quem manda aqui em casa sou eu. Vi num vídeo, achei engraçado, falei, vou contar hoje lá na igreja. O pastor estava pregando e falou assim, os casais podem ficar um do lado do outro. E agora o marido que é dominado pela mulher, passa para o lado esquerdo da mulher. Diz que todos os homens passaram para o lado esquerdo, menos um. E o pastor falou assim, puxa vida. Eu vou perguntar para qual o segredo desse homem. Falei, parabéns, parabéns, parabéns João. Me conte qual é o segredo. Ele foi baixinho e falou, pastor... Ela falou que se eu arredasse o pé, quando chegasse em casa, o bicho ia pegar. É engraçado, mas é a realidade. E por isso, há uma diversidade de referência. Aí, o que acontece? Os filhos acham referência nos pais. Os pais deixam de ser referência... Não tem mais a sua esposa, a sua auxiliadora, a sua ajudadora como referência, porque ele chega em casa, muitas vezes a mulher passou o dia inteiro lavando roupa, limpando casa, cozinhando, esperando o marido, não deu tempo de ficar arrumadinha, passar maquiagem, pôr aquela roupa que o marido gosta, e o marido chega, a mulher está lá com o cabelo para um lado, um para o outro, mas porque correu o dia todo. Aí o marido bonitão vai para as redes sociais e fica vendo o que não pode ver, daí olha para dentro da casa dele e não vê aquilo que ele vê nas redes sociais e acha que tudo aquilo é verdade, mas é uma grande ilusão. Aí a esposa, o marido chega cansado, levou uma enxaguada do patrão, o patrão chamou atenção o dia inteiro, foi cobrado o dia todo, chegou mal-humorado, aí ela passou... vendo a vida, o dia todo, as redes sociais, olhando pessoas que parecem que moram na praia, tem pessoas que parecem que moram na praia, que moram dentro da academia, e aí aquela vida de ilusão, da puxa vida, enquanto lá as mulheres estão na praia, e aqui tudo, e na academia, e eu lavando louça, esfregando o chão, e aí o marido já não é mais referência, por causa dessa vida de referência que as redes sociais nos nos oferecem, e é uma grande ilusão. Tem gente ficando doente por causa disso. Tem gente morrendo por causa disso. Porque acha que tudo aquilo ali é realidade. Mas às vezes são pequenos momentos de uma pessoa que se bateu a semana toda, mas conseguiu tirar uma hora de descanso, foi lá e postou na rede social, mas alguém vai lá e olha, não, é só isso aí. E a minha vida não condiz com isso e as pessoas estão adoecendo. E por isso a falta de referência dentro dos lares. Mas em nome de Jesus, esse gigante da falta de referência vai cair por terra nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Nós seremos a referência para os nossos filhos. Pais, vocês serão maridos, vocês serão a referência da sua esposa, dos seus filhos. Esposas, os filhos vão olhar para vocês e vão dizer, olha, a minha mulher tem que ser no mínimo igual a minha mãe. Tem que haver essa referência. Gênesis 25 fala a respeito de uma família, que a destruição de uma família. Ela fala sobre Jacó e sobre Esaú. A Bíblia fala que Isaac amava Esaú, por quê? Isaac amava mais Esaú porque ele comia da sua casa. E Rebeca amava mais a Jacó, por quê? Porque ele ficava dentro do lar, ele era mais manso, mais tranquilo, mais de dentro de casa, enquanto o outro era um pouquinho mais ogro. E o que, que a Bíblia fala? Que uma casa dividida não prosperará. E esses filhos cresceram vendo a referência dos pais que os amavam de forma dividida. Até chegar ao mau caráter de Jacó, a falta de caráter dele, as falhas de caráter, de conduta dele, até chegar ao ódio na vida de Esaú, ao ponto dele tentar matar o seu irmão. Tudo isso, referências dentro do lar. Mas a minha casa, repita comigo, a minha casa é terra que mana leite e mel. E não há, repita forte, não há espaço para gigante. Amém? Segundo gigante que precisa cair dentro das famílias é o gigante do ciúme. O gigante do ciúme é um gigante que é como se fosse uma doença. E o ciúme e a confiança, as tuas atitudes, fazem conquistar a confiança ou perder a confiança. Quando eu pego o meu celular, eu até devia ter feito isso de manhã. Quando eu pego o meu celular, e eu pego a senha do meu celular, você pergunta para a Adriana, qual que é a senha do teu celular? Ela vai falar. Qual que é a senha do pastor Sandro? É a mesma. Você tem uma base, a senha do meu celular é 26-12-83. Dia do aniversário dela. A senha do meu e-mail, mesma coisa. A mesma que a dela. O meu celular não fica escondido em algum lugar durante a noite. Não fica desligado. Ele fica em qualquer lugar onde ela tem a senha. Onde ela tem acesso. Não tem conversas que ela não pode ler. E aí que está o problema. Nós geramos desconfiança, e quando nós geramos a desconfiança dentro da nossa casa, o ciúme entra. E um homem de Deus, ele não pode ter nada aqui no celular que a sua esposa não possa ver. Uma mulher de Deus não pode ter conversa com as suas amigas que o marido não possa fazer parte. Tem que existir a confiança dentro do lar. E esse gigante, e eu vou falar para vocês... Há algum tempo, a gente ia resolver problemas de adultério. Normalmente era o adultério consumado, o fato consumado. Algo que tem destruído muitos casamentos agora já não é mais o fato consumado, é o flerte. As pessoas ficam flertando, conversando, dando margem a conversas que deviam ter sido cortadas há muito tempo. E aí quando se descobre essas coisas, perde-se a confiança, o ciúme entra e a destruição vem dentro dos lares. Mas esse gigante precisa cair em nome de Jesus, amém? Nós temos que gerar essa confiança, porque a confiança não vai embora. A confiança não pode ir embora, quando ela vai, entra o ciúme, entra a contenda, entra a briga, entra a confusão. E nós temos que parar de alimentar esses gigantes. Se você estiver anotando, anota aí Provérbios 6, 32, 35. Eu até falei no culto de manhã. Eu li esse texto, mas parece que eu nunca tinha lido na minha vida. Mas quando eu entendi que o marido que falava desse texto não é o marido que mora na casa junto, é outro marido, eu vi a seriedade desse texto. Olha, Provérbios 6, 32 e 35 diz assim: assim, o que adultera com uma mulher é falto de entendimento. Aquele que faz isso destrói a sua alma. Achará castigo e vilipêndio, e o seu opróbrio nunca se apagará. Porque os ciúmes enfurecerão o marido, de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança, não aceitará nenhum resgate, nem se conformará, por mais que aumente os presentes. Quando nós lemos esse texto e que nós vemos que o marido que se fala aqui nesse texto, quem vem buscar a noiva? Quem que mandou amar a igreja como Cristo amou a igreja? Amar a sua esposa como Cristo mandou amar a igreja? É no dia desse noivo. O opróbrio nunca se apagará, destruirá a sua alma. Por isso nós temos que tomar cuidado com isso, tomar cuidado principalmente com o flerte, porque como eu falei, o gigante ele não nasce grande, ele é pequeno e nós o alimentamos. E quando nós chegamos, ele entra, dita as regras da nossa casa, muitas vezes nos coloca para fora. Mas esse gigante vai cair por terra nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Vai ter marido colocando o celular para dormir no meio junto com a esposa, vai ter marido trocando a senha do celular a partir de hoje, em nome de Jesus. Temos que ter essa intimidade a esse ponto com a nossa esposa. Terceiro gigante que tem destruído os lares, as famílias, é o gigante da falta de diálogo. O gigante da falta de diálogo. Como as pessoas acordam, eu estou me incluindo nisso também, vou falar para vocês. Em boa parte, em tudo, na verdade a primeira palavra é comigo, depois eu vou trazer para a igreja. Como que nós acordamos nos dias de hoje? Primeiro nós vamos responder meia dúzia de mensagens. Aí nós vamos no banheiro, fazemos o que temos que fazer, aí nós vamos para a mesa, aí sentamos à mesa, a esposa senta de um lado, o marido do outro, o café esfriando, a comida esfriando, mas eles estão lá, no piloto automático. Aí os filhos vêm para a mesa, cada um com o celular também, senta à mesa, ninguém conversa com ninguém, aí o marido quer conversar, e na verdade, eu vou falar assim por nós homens, o marido nunca quer conversar, essa é a verdade, né? O marido nunca quer conversar. Adri falava assim: Sandro, meu sonho era que quando nós casássemos, nós ficássemos até meia-noite, uma hora, conversando. Eu falei: Adri, se der para conversar antes, que hora que eu deitar na cama, eu quero é dormir. Adri, por favor, me deixe dormir. Quero dormir. O marido nunca quer. E a esposa, na verdade, ela sempre quer conversar na hora errada. O marido corintiano, lascado, sofrendo ontem, adoidado, e a mulher às vezes queria conversar. Não dá. A mulher tem que conversar assim na hora certa, achar o momento, fazer aquele carinho no marido, dar aquela agradada, aí você pode conversar. Falou em DR, então, discutir relacionamento, o marido se arranca, foge. A Bíblia fala que o mal que vem por um caminho até nós, por sete foge da presença, é nós, marido. E esse gigante da falta de diálogo tem destruído. Olha o que diz a Bíblia em 2 Samuel, não vou ler para a gente ganhar tempo. Quando Amon, 2 Samuel 13, do 20 ao 22, quando Amon violentou a Tamar, a Bíblia fala que Tamar ficou chorando, e quando o irmão dela veio, Absalão veio, ele viu ela chorando, ele diz assim: fica quieta e não conta para ninguém. Sem diálogo. Quando Davi soube, ele se enfureceu. Mas ele tentou resolver? Não. A morte e a destruição entrou dentro daquela família por falta de diálogo. E esse gigante vai cair por terra hoje em nome de Jesus, amém? Repita comigo: a minha casa é uma terra que mana leite e mel. E não há espaço para gigante. O quarto ponto é o gigante do esfriamento do amor familiar. Vou provocar os maridos, nós temos mais alguns minutos aí. Marido, você já falou para a esposa que você ama ela hoje? Já falou hoje? Já falou? Ama ela? Então olha para o lado aí e fala para ela. Você que está com a esposa, fala para ela. Fala que você ama ela. Fala, ô, minha gatona. Esposa, fala para o marido. Ei, trem, bom que você é, meu marido. Eita, bichão. Fala aí, fala. Você falou para os filhos que ama? Eu vou falar para você. Eu nunca ouvi eu te amo do meu pai. Meu pai nunca falou para mim eu te amo. Eu nunca ouvi dele, nunca na minha vida ouvi eu te amo. Quando eu vou dar um abraço no meu pai, parece que eu estou abraçando uma madeira, assim, sabe? É culpa dele? Não, ele foi criado assim. Ele me criou assim. Mas eu decidi que eu não vou criar meus filhos desse jeito também. Eu chego para meus filhos todo dia. Eu falo meia dúzia de vezes eu te amo. Te amo. Eu perguntei para o Andrezinho fala bem pouco, né? Por causa do autismo, eu falei, filho, quem que é o amor do papai? Ele diz assim, Dedé, Babu é o irmão, mamãe e a Mene. A Mene é a cachorrinha. Eu falei assim, mas quem é o maior amor do papai? Dedé e o Babu. Eu falei, mas não dá para ser só o Dedé? Eu falei, não, dois. Ele entende que a nossa casa não pode ser dividida. Que o amor é igual. E ele tem 4 anos, vai fazer 5, e ele já entende isso. E a palavra eu te amo, até como ele fala pouco, ele nunca tinha falado eu te amo. E sábado ele falou assim, te amo, vovó. Eu cheguei a gravar, a avó quase chorou, quase infartou. E ele falou assim, te amo, vovó. E ele nunca tinha falado eu te amo. Mas essa palavra, até para alguém que tem dificuldade para falar, é viva dentro da minha casa. E não é porque eu não tive. Não é porque eu não vi, eu nunca vi, eu nunca sentei à mesa com a minha família, com meu pai, com os meus irmãos, era cada um em um cômodo da casa. Eu nunca vi meu pai sentar, conversar com a minha mãe, mas nem por isso. Sabe qual é a hora mais prazerosa? Eu tenho muita dificuldade, eu acredito que é um outro gigante que está se levantando na minha casa, é na hora do café. Que nós sentamos para a Adri, com a Adri para tomar café, nós ficamos às vezes 2, 3 horas conversando. E ela fala, fica só mais um pouquinho. Eu falei, Adri do céu, já passou 2 horas, Adri, nós temos que ir. Não, fica só mais um pouquinho. O problema não é só ficar na mesa, o problema é ficar tomando café, comendo, e o pastor engordando, e engordando, 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 e assim nós fica. Mas é a melhor coisa do mundo. É uma das coisas que mais me dá prazer. Esse dia eu fui, não posso contar, falar aqui na igreja, mas fui dar uma alinhada nas coisas com os meus homens lá, falei para eles, tem algumas coisas que às vezes te dão mais prazer, e para mim é maravilhoso sentar, dialogar com a minha esposa e com os meus filhos. Me dá prazer. Traz alinhamento para a minha casa, traz amor para a minha casa. E esse gigante caiu por terra em nome de Jesus, na minha e na sua casa, amém? O quinto gigante que precisa cair por terra é o gigante da falta de perdão. Eita gigante, eita gigante. Muitas pessoas têm passado por dificuldade, esse gigante tem crescido a cada dia, porque a falta de perdão é uma das grandes dificuldades dentro dos lares. Quem não passou por dificuldade no início do casamento, não casou de verdade, porque pensa num tempo de treva que é, um ajuste louco para você ajustar as coisas, as ideias e tudo mais, e aí muitas vezes fica remexendo, porque às vezes algumas pessoas têm prazer em ficar ressuscitando morto, porque você lembra quando você falou para mim aquele negócio, há 39 anos atrás, eu nunca esqueci, e aí fica chamando os mortos para a vida, fica alimentando o morto, fica diante dos vales de ossos secos, achando que é Ezequiel e mandando ressuscitar, levanta vale de ossos secos e vem lutar dentro da minha casa, vem destruir meu casamento. Está na hora de perdoar, está na hora para esquecer. Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás fico e avançando para o alvo. filhos que não têm relacionamento com os pais porque ficam bravos. Ah, eu tô muito, não amo meu pai porque ele falou não, que eu não posso fazer isso, eu não posso ir no shopping, ele não quis me dar dinheiro, não quis comprar Robux, não quis comprar V-Bucks, não sei mais o quê, e estou bravo com meu pai, e eu apanhei do meu pai porque quando eu tinha 10 anos meu pai me surrou, agora eu estou com 60 e eu não tenho relacionamento com ele. Eu vou falar para vocês, as saudades é muito maior do que qualquer surra que você possa ter levado do teu pai e da tua mãe. As saudades. Eu tenho tantas saudades do meu avô, da minha avó. Esses dias eu pedi para minha tia: tia, tem como você abrir a casa do avô e da avó só para ver se eu consigo sentir pelo menos um cheirinho deles, alguma coisa, consigo sentir um cheiro. E eu apanhei da avó, tomei uma varada dela. Mas eu dei uma, ela se abaixou, estava catando a morinha, e ela se abaixou, ela sempre usava saia, ela se abaixou, peguei uma vara, dei uma varada na perna dela, assim, ela, e ela era minha madrinha também, ela virou com a mesma vara e me deu outra, assim, eu saí correndo, chorando, e foi aquela briga de família, onde já se viu a avó, mas eu nem contei que eu tinha dado a varada nela também. Mas minha avó era só amor. Meu avô. Mas eu não vou deixar essas saudades, não é? Porque eu não tive amor de parte de pai, ou se ele falhou de alguma forma, que eu vou deixar de amar. Se for lá e perguntar para o meu pai, eu sou o filho mais velho sempre acaba sofrendo um pouquinho mais. Se for lá e perguntar para o meu pai, qual é o filho mais amoroso que você tem? E ele vai falar para vocês. Quem mais te honra? E ele vai falar. Porque esse gigante caiu por terra na minha vida. Ele vai cair na sua também, em nome de Jesus, amém? Um gigante que eu nem coloquei aqui, mas dá tempo de eu falar rapidinho, é o gigante da falta de Jesus dentro do lar. Não é que porque nós estamos aqui, que Jesus está lá. Às vezes Jesus não consegue habitar dentro da nossa casa. Mas Jesus quer entrar na tua casa hoje e te ajudar a derrubar esses gigantes. Jesus foi aquele que curou a sogra de Pedro. Dentro da casa. Jesus foi aquele que fez um milagre, transformando água em vinho, dentro de um casamento, de uma festa familiar. Jesus é aquele que ressuscitou o filho da viúva. Jesus é aquele que libertou o filho daquela mulher, a filha daquela mulher. Porque Jesus estava dentro, Jesus estava próximo. Jesus quer entrar na tua casa no dia de hoje e derrubar os gigantes que estão por lá. Eu falei alguns gigantes aqui, mas talvez tenha alguns gigantes com outro nome lá na tua casa. Qual é o nome do gigante que está lá, que precisa cair por terra? E não esqueça, somos nós que alimentamos os gigantes, somos nós que domesticamos até o ponto que eles tomam o controle. Aquele povo chegou diante da terra de manava leite e mel. O tema desse mês é reinando em família. E eles achavam que eles reinariam, mas os gigantes os impediram. E o Senhor quer que nós tenhamos um lar de paz, um lar de bênção. Amém? E os gigantes não podem reinar dentro da nossa casa. Não podem nos impedir de ter um lar de paz. Eu queria que vocês ficassem em pé, por favor. O ministério pode me ajudar. E aí você pode pensar: ah, pastor, mas já não tem mais amor, já não tem mais como reconstruir, o amor foi embora de dentro da minha casa. A Bíblia fala o quê? Que Deus é amor. Quando a água acaba no copo, você vai aonde? Na fonte encher, na torneira, no filtro. E se Jesus é a fonte de todo amor, Ele amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho tu amou o mundo de tal maneira que se entregou. É em Jesus que nós vamos alcançar a fonte desse amor. E vai ser esse amor que vai derrubar gigantes. Deus não desceu dos céus para derrubar os gigantes. Foi o povo que se posicionou. E eles falaram: se nós perseverarmos em obedecer e seguir ao Senhor, certamente Ele nos entregará essa terra. Eu quero que você que está em família, eu não vou pedir para você vir à frente, eu quero que você está com a sua família, eu quero que você abrace a sua família. O marido vai orar pela esposa, a esposa pelos filhos, os filhos pelos pais, os pais pelos filhos. Quero que você, da mesma forma que está orando e abençoando a tua casa, teu cônjuge, teus filhos, que você nomine esses gigantes que precisam cair por terra nessa manhã. E enquanto você ora, eu vou orar, para que o Senhor envie a presença dEle adiante de você, e que os gigantes que estão lá na tua casa, diante da tua família, gritando, batendo no peito, dizendo que manda na sua casa, eles terão que sair de lá hoje. Ore, ore pela sua família, ore por seu cônjuge.